E porque hoje é terça-feira, falamos de livros no Lado Bom da Vida com o editor de cultura do Observador, Tiago Pereira. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, como é que estão?
Bem dispostos, e tu? Eu estou a falar pela Judite e pelo Bruno,
e
já reparaste?
Bem, estamos muito bem, estamos
muito
bem.
A minha dúvida é essa.
E tu também.
Ninguém responde, há uma pessoa que fala pelos outros e esta nossa relação já foi melhor.
É verdade, é verdade.
Ah, ele confirma, está bem.
Ora bem, avançamos para as tuas sugestões literárias desta semana. Vamos começar com um livro sobre Jorge Lucas. Jorge Lucas, Uma Vida, de Brian J. Jones, é uma edição da Desassossego.
Exatamente, é um livro que...
Isto é aquele senhor que faz filmes sobre naves?
Era isso que eu ia dizer, é um livro perfeito para o Nelson, porque é sobre naves, no fundo.
O livro intitula-se Jorge Lucas, Uma Vida Sem Interesse Nenhum.
Então, vamos lá tentar esclarecer aqui uma coisa. De facto, eu lembro-me logo do Nelson por causa das navezinhas e de como o Nelson adora naves. O Jorge Lucas... Eu acho que toda a gente sabe, se não sabe eu vou passar a explicar. Ficou na história como o senhor que inventou a Guerra das Estrelas. E pronto, ele fez outras coisas, mas não muitas. E ainda que tenha feito outras...
Mas rendeu bem essa.
Não vale a pena, não é?
Porque pois, não precisa,
ele fez a Guerra das Estrelas e enfim... Como o próprio título do livro indica, esta é uma biografia do George Lucas. Esta minha teoria de que nada mais importa na vida do senhor Lucas, aliás, como o Bruno estava a dizer bem, é confirmada pelo livro, porque o livro está dividido em três partes. A primeira parte diz respeito à vida de George Lucas antes da Guerra das Estrelas.
São 10 páginas. Não, ele, aliás, acho que um dos melhores filmes, se não o melhor filme dele, é antes da Guerra das Estrelas, não é?
Qual é?
O American Graffiti.
Exatamente, o American Graffiti, aliás, é o capítulo que encerra a primeira parte deste livro. A segunda parte é a parte durante a Guerra das Estrelas. E a terceira parte, acho que vocês já adivinharam, é a parte depois da Guerra das Estrelas. O que é curioso é que esta terceira parte, depois da Guerra das Estrelas, rapidamente se transforma numa nova parte durante a Guerra das Estrelas. Porque, se bem se lembram, a trilogia inicial acontece entre 1977 e 1982-83, agora não sou certo do nome.
E depois regressa em 1999.
Ora bem,
e portanto, se bem que quando regressa em 99 é para contar a história antes dos filmes de...
É verdade.
Então, afinal, Nelson,
muito confuso.
Dominas isto completamente?
O mínimo.
Olha, mas ele foi também muito importante ali, pelo menos no Indiana Jones.
Sim, era isso. Grande...
Exato.
Mas teve alguma importância.
E foi muito importante como produtor de outras coisas, atenção.
Sim, e há uma outra coisa que também é importante na história de George Lucas e que também faz parte deste livro, que é esse elemento de produção, essencialmente através da LucasArts e da LucasFilms, e depois a questão da revolução tecnológica e digital, a Industrial Light and Magic e todo o trabalho que ele fez com as suas produções.
E passou a ser um fornecedor de serviços, não é?
Exatamente, essencialmente.
De um autor de cinema para fornecedor de materiais pirotécnicos.
Sério?
Muitos dos filmes que marcaram a evolução dos efeitos visuais. Tem, obviamente, que agradecer muito ao trabalho que o George Lucas fez.
Sem dúvida,
e o livro também.
Sem dúvida, é um livro essencial para qualquer geek, desculpem, para qualquer fã de Star Wars.
É o criador da Pixar, vocês também não menosprezem o senhor.
O livro é um original de 2016, portanto.
Que chegou agora a Portugal, tradução, é isso?
Exato. Não aconteceu nada entre 2016 na vida.
Isso era o que eu ia dizer, portanto, não se preocupem, porque não há nada de essencial. Okay.
Não é preciso uma nova edição atualizada.
Não é.
Muito bem, avançamos então para uma outra sugestão do Tiago. Páscoa e Seus Dois Maridos, de Charlotte de Castelnau-l'Étoile. Disse bem?
Eu acho que sim, porque isto é em francês e eu não domino, mas eu pareceu-me que a tua pronúncia está ótima. A senhora, eu vou tratá-la só pelo primeiro nome, Charlotte. A senhora Charlotte é uma historiadora, é uma professora de história na Universidade de Paris, portanto é uma pessoa importante, sabe da vida e das suas histórias, e escreveu este livro sobre Páscoa. Páscoa é o nome de uma negra escrava entre o século XVI e, aliás, peço desculpa, entre o século XVII e XVIII, e ela é presa no Brasil, é levada para Lisboa para ser julgada pelo chamava-se, vocês não se lembram, o Tribunal do Santo Ofício.
Não, nós não nos lembramos.
Sim, uma leve recordação.
Por acaso.
Ora, porque ela foi acusada de bigamia. Ela casou uma segunda vez quando o seu marido original estava em Angola e estava vivo. Portanto, isto era uma afronta.
Um grande crime.
Exatamente.
Maluca.
Este livro é, tem um lado de história factual, não é? E depois tem um lado romanceado, mas o que eu acho mais interessante aqui tem a ver com este lado de personalizando na história desta Páscoa, contar a história de um tempo, de um Portugal muito específico, de como é que funcionavam estas relações entre Portugal, África, Brasil, a escravatura, o papel que a escravatura tinha, como é que tudo isso funcionava em sociedade, mas através de uma história em particular e de uma pessoa em particular que de facto existiu. Além disso, o título é ótimo e faz lembrar uma novela, não é?
Era isso que eu ia dizer.
Faz lembrar o livro, não é? Do Jorge Amado, Dona Flor e os seus dois maridos.
Claro.
Certo, mas também não precisas ofender, obviamente.
E que é um filme.
Exato, mas na minha cabeça todas
é um filme.
Exato.
E que é uma novela.
Na minha cabeça, a novela, eu acho que é uma minissérie, se não estou aí.
Não é do meu tempo, mas acho que era uma novela, Dona Flor.
Eu acho que era uma minissérie.
Era uma minissérie.
Acho que foi uma minissérie. Mas o filme era que teve mais sucesso até do que a adaptação televisiva.
Mas o que eu vos queria dizer é que na minha cabeça todas as novelas brasileiras são adaptadas de um livro de Jorge Amado.
Sim, em princípio estarás perto da verdade.
Pronto.
Não irás errar muitas vezes se o disseres sempre. Bem, temos que
avançar. É uma minissérie, sim, senhor.
Depois desta sugestão de Páscoa e seus dois maridos, uma edição da ASA, falamos agora de Aves de Portugal Continental. É um livro de Gonçalo Elias e José Frado, uma edição da Arena.
Esta é boa para ti, Nelson, porque não tem naves, tem pássaros mesmo.
Mas é sobre Vila das Aves?
Não, mas podia ser.
Se for sobre Vila das Aves, tens que participar no livro, não é?
Claro.
É um guia fotográfico das aves que existem em Portugal Continental.
Que sabes quem gosta muito disso?
Quem?
É o Jonathan Franzen.
Olha, pronto, vou mandar um mail.
É verdade, ele quando veio cá a Portugal foi ali para o estuário do Tejo observar pássaros.
Observar as aves.
É verdade. Pronto.
Observações piores.
São mais de 400 páginas, ficam a saber. todas as.
Sim, sim, Tiago, estamos interessados, sim.
Diz. Não, eu acho isto fantástico e tem números. Vocês sabiam. Eu vou entrar no campeonato, vocês sabiam que. Em Portugal Continental já foram registadas 466 espécies de aves selvagens.
Desculpa, 467.
Então, vai ser que sou eu.
Uma ave rara.
Não faço ideia, eu vou acreditar em ti.
É uma piada de homem adulto. Pá. É, sim senhor, maturada.
Eu acho que este livro deve ser espetacular para depois mostrar às crianças, não é? Porque tem muitas fotografias.
Exato,
cheio de fotografias. São ótimos.
E receitas traz também depois?
Não, pronto. Aí se calhar já vai ser violento para alguns dos nossos ouvintes, não é?
Sobretudo as crianças.
Bem, mas os interessados nesta. Os interessados nesta matéria, então, pelos vistos, têm aqui um belo manual, não é? Aves de Portugal Continental. Parece-me bem. Temos de fechar, Tiago, mas temos uma última sugestão chamada His Name is George Floyd, One Man's Life and the Struggle of Racial Justice. Porque temos que completar a cota de sugestões em inglês, sempre trazidas pelo Tiago.
Não é só isso, e não é só isso, é porque este livro, de facto, é um livro novo, é uma biografia de George Floyd, que foi morto pela polícia. Pela polícia, não. Por um agente da polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, a 25 de maio de 2020, portanto faz 2 anos para a semana, a biografia foi publicada agora, é assinada por 2 jornalistas do Washington Post, e o foco não é a morte de George Floyd, não é aquele episódio que todos vimos nas televisões e na internet e todas aquelas imagens e tudo o que aconteceu.
É a vida.
É de facto a vida, é de onde é que ele vem, qual a sua ascendência. e acho que ele tem histórias muito interessantes. Qual o ambiente em que ele cresceu, que influência é que teve a realidade em que os pais dele viviam. E é um retrato de um homem, se bem se lembra, um homem grande, um homem fisicamente imponente, mas cheio de fragilidades e problemas com drogas, com a lei, com a família, etc. E é um retrato muito personalizado e com testemunhos e muita informação que foi recolhida junto de quem com ele viveu e quem o conheceu. E é isso, chama-se His Name is George Floyd e está disponível em tudo o que é livrarias digitais.
Muito bem, belas sugestões esta semana com o Tiago Pereira. À terça-feira falamos de livros no Lado Bom da Vida. Amanhã, quarta, ele costuma fazer um quiz. Vamos aguardar para ver se concretiza essa ideia ou não.
Vamos a isso, preparem-se.
Tiago, obrigado, um abraço.
Não sabemos o tema, Dante.
Não.
Ninguém vai estudar, então.
O Bruno não vai conseguir estudar.
Caramba.
Vão reprovar.
Vou ter que entrar no teu telemóvel sem autorização. Espiar.
Até amanhã, Tiago, um abraço.
Até amanhã. Rádio Observador.